Você pode assentar. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que esses têm sido dias intensos na vida da nossa igreja. Têm sido dias de muitas atividades, mas sobretudo dias em que temos percebido de forma inconfundível o agir de Deus sobre nós. Eu tenho certeza absoluta que você viu, ouviu e provavelmente participou da enorme mobilização que a partir da nossa igreja se deu em prol dos nossos irmãos e do povo do Rio Grande do Sul. Tenho certeza disso. Tenho certeza de que isso de alguma maneira tocou você. Faz mais ou menos 10 dias eu estive pregando também no Celebrando. E ali eu tive a oportunidade de falar sobre solidariedade. Sobre solidariedade segundo o padrão do Senhor, sobre o padrão de Cristo, a partir da parábola do bom samaritano. No entanto, eu preciso confessar aqui, pareceu que faltou algo. Aquilo, sabe quando você fala sobre um tema e parece que tem muito mais? É quando você vê aqui o nosso pastor fazendo séries de mensagens e que há muita coisa para ser dito sobre o tema e eu fiquei com essa sensação, há muito mais ainda a ser dito. Mas eu falei, Senhor, o quê? E quando o pastor Wander me convidou para estar aqui nessa manhã, eu continuei as minhas orações, sabe, e Deus me apontou para uma direção, eu falei, mas Senhor, isso talvez não tenha muito a ver. Mas à medida em que eu pude me aprofundar, e vou compartilhar isso com você aqui, eu percebi que este tema que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com esse mover de Deus, tem tudo a ver com aquilo que você está vivendo na casa do Senhor, aquilo que nós chamamos de casa de oração. Eu me deparei, meus irmãos e irmãs, com a salvação, o tema da salvação, e extremamente oportuno, porque hoje nós tivemos batismos. O batismo não salva ninguém, amém? Salva ninguém. O batismo é para os salvos. E a partir da salvação que acontece na vida de uma pessoa, a partir da ação de Jesus Cristo, do Espírito Santo, tocando a mente, tocando o coração, convencendo a pessoa do pecado, convencendo a pessoa da justiça, convencendo a pessoa do juízo, tudo muda. A partir da salvação, meus amados irmãos, tudo muda. Porque junto com a salvação vem aquilo que eu chamei no culto das 9 horas de um ecossistema completo. Junto com a salvação vem todo um ecossistema, vem uma série de outras coisas e que eu não tenho dúvidas em afirmar para você, meu irmão, minha irmã, você que está cultuando conosco pela internet, abrange toda a nossa vida. A salvação não toca a nossa vida apenas no sentido religioso da coisa. Não é apenas quando nos deslocamos para a igreja ou quando vamos fazer alguma coisa que está relacionada à igreja. A salvação toca absolutamente tudo em nós. Receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, como esses irmãos e irmãs bradaram aqui em alta voz, uns disseram sim, outros disseram... Ah, ué... É isso, muda tudo, tudo muda, a nossa relação com Ele muda, a nossa relação com as pessoas muda, a nossa relação conosco mesmo muda, fazer o que Ele nos manda, aderir e praticar os seus ensinos, adorá-lo, tudo muda. Nós costumamos ensinar a salvação falando de 3 aspectos sobre ela, 3 partes. Eu vou me deter um pouquinho mais à frente, mas só para você sentir o gostinho. Nós falamos que a pessoa é salva, ou seja, nós fomos salvos, eu fui salvo. Isso é o que nós chamamos de justificação. Falamos também sobre eu estou sendo salvo, isso é a santificação, que é o tema central da reflexão dessa manhã. a santificação. Nós estamos sendo salvos. E por fim, a terceira parte, nós seremos salvos. A glorificação. Não tenha dúvidas que a doutrina da santificação, ela perpassa toda a Bíblia, em especial o Novo Testamento. A santificação, meu irmão, minha irmã, ela é inerente, inseparável da vida cristã saudável. Ela deixa marcas, ela deixa sinais, ela deixa mensagens para que, de uma maneira incontestável, nós possamos perceber se estamos vivendo um cristianismo saudável ou não. Por isso eu quero compartilhar com você uma leitura, vamos ler juntos, o capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Abra sua Bíblia, ou quem sabe aí o seu dispositivo eletrônico, e vamos ler o capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Você sabe que os subtítulos não são parte integral da Bíblia. Mas se você tem uma NVI, por exemplo, deve estar assim, em cima do capítulo 3, Instruções para um Viver Santo. Você já encontrou? Diga amém. Se não encontrou, diga misericórdia. Oh, meu Deus, que isso? Eu falei, não, isso é tão antigo, não vou fazer, não. Não vou fazer, fiz e ainda deu... Foi aí, gente? Se você tiver com o celular, fica mais fácil. Tudo bem? O texto sagrado diz assim, vamos ler. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame a cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amém, gente? Que texto, hein? Esse texto fala do início ao fim da nossa jornada, da nossa caminhada cristã. Essa doutrina, essa instrução para o viver santo, a doutrina da santificação na Bíblia aponta, preste atenção nisso, aponta para um único ato, gente, a separação. Santificação tem a ver com separação. No Antigo Testamento, as palavras Kodesh e Kadosh indicavam santificação. No Novo Testamento é hagio, ou então hagiazo, ou então hagiasmos, também indicam santificação. E isso significa preservação. Preservação contra o mal, preservação contra a maldade, preservação contra a contaminação do mundo. E embora a gente não tenha aqui tempo para uma investigação mais aprofundada, exaustiva do tema, queria passar com vocês alguns textos do próprio Antigo Testamento, aonde Deus, o próprio Deus, orienta seu servo Moisés acerca do tema. Diz lá em Levítico capítulo 20, versos 7 e 8, Deus dizendo: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. O contexto dessa passagem era Deus exigindo, demandando do povo fidelidade diante das enganosas opções que eles tinham no seu tempo. Vejam, milhares de anos se passaram e nós continuamos tendo opções, opções enganosas. Milhares de anos se passaram e as coisas continuam aparecendo diante de nós como se fossem coisas boas, e não são. Deus continua exigindo de nós fidelidade, Deus continua exigindo de nós santificação. É desse jeito. Um dos textos mais emblemáticos do livro de Josué também fala sobre santificação. Um grande mover de Deus ia acontecer no meio do povo, então Josué se coloca diante do povo e diz em alta voz, para que todos pudessem ouvir e compreender: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, separem-se, consagrem-se, consagrem a vida de vocês. Gente, em Josué, a amplitude dessa palavra era gigantesca, tinha a ver com o cumprimento da lei, tinha a ver com a relação entre as pessoas, a relação entre todos, e de todos com Deus. Gente, é a palavra de Deus, e essa palavra chega aos nossos dias. Pastor Wander pediu que nós agradecêssemos aqui no momento do cântico. Agradecêssemos o quê? O agir de Deus? Você tem motivo para agradecer a Deus pelo agir dele na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E se você soubesse que hoje à tarde Deus ia fazer algo impressionante, do campo do impressionante, do inacreditável? Se o nosso pastor viesse aqui e falasse assim para vocês: santifiquem-se, porque hoje à tarde o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Doentes serão curados. Enfermos ficarão de pé. Pensando no pastor Humberto, pés tortos serão restaurados. Famílias serão restauradas. O filho afastado voltará. O que você faria? Já parou para pensar nisso? Talvez uma rusga precisasse ser consertada, não é? Uma rusga com parente. Talvez um esquema que, sabe, não funcionou bem por conta de um erro de alguém precisasse ser consertado. Santificar significa isso em muitos aspectos, gente. Consertar aquilo que precisa de conserto. Regenerar aquilo que precisa ser regenerado. Restaurar aquilo que precisa de restauração. O tempo passa e nós chegamos ao Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, trata do tema. Orando ao Pai, ele diz com todas as letras: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Significa dizer o seguinte, gente: a santificação do início ao fim da Bíblia é algo que tem a ver conosco, tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a nossa rotina. E já que citei Jesus, permita-me discorrer um pouquinho. Parece teologia profunda, mas não é não o que eu vou falar agora. A santificação, gente, tem algo intrínseco, totalmente ligado, tudo a ver, na verdade, com a obra de Cristo. Com a obra de Cristo em relação ao pecado. Para boa teologia, isso está dividido em três partes. A primeira delas é que Jesus nos justifica. É a famosa justificação. Diga, justificação. Sabe o que acontece na justificação? Jesus, por intermédio do seu sacrifício, nos livra da culpa do pecado. Então é isso. A justificação acontece no momento que nós aceitamos a Cristo. Por seu sacrifício na cruz, nós somos libertos da culpa do pecado. Deus nos considera justificados por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas tem uma segunda parte, essa que nós estamos refletindo sobre ela. Tendo sido libertos da culpa do pecado, na santificação, que é esse processo que dura toda a nossa vida, nós vamos sendo libertos do domínio do pecado. Veja, somos libertos da culpa do pecado e a partir daí começamos a ser libertos do domínio do pecado. Significa dizer, gente, preste atenção nisso agora e anota aí na tua Bíblia: o mundo deixa de ser um lugar confortável para a gente. Entendeu essa? O mundo deixa de ser um lugar confortável para nós. As coisas que acontecem no mundo, os pensamentos do mundo, o padrão de vida do mundo, deixa de ser algo atraente para nós. Porque a nossa mente agora busca a mente de Cristo. Nós buscamos ser iguais a Ele. Discípulos dEle. Isso faz uma diferença brutal. E aí sim, se quisermos nos aprofundar um pouquinho mais na teologia que está envolvida aqui, nós buscamos a santificação, nós buscamos a santidade, porque Deus é santo. Deus, na verdade, gente, conforme os hebreus falavam, é santo, santo, santo. Como não existe superlativo na língua hebraica, eles diziam assim: se nós quiséssemos dizer isso, do nosso jeito de falar, nós diríamos: Deus é santíssimo. É por isso que a gente busca a santificação. Então vamos lá, libertos da culpa do pecado, libertos do domínio do pecado, e aí depois vem a glorificação. Na glorificação, meus irmãos, quando Cristo voltar para resgatar a sua igreja, nós seremos libertos da presença do pecado, e isso é para sempre. Viveremos na glória com o Senhor, seremos conduzidos aos céus, o Senhor nos receberá, a igreja vencedora será recebida pelo Senhor. Eu vou estar lá, você vai? Levanta a tua mão aí se você vai dar glória a Deus. É, você que se batizou hoje, você que já aceitou a Cristo, olha só, você vai estar lá. Justificados, santificados e finalmente glorificados. Guarda bem isso, porque o Senhor livra você da culpa do pecado, livra você do domínio do pecado e nos livrará a todos da presença do pecado. A santificação, meus amados irmãos, é muito perceptível e é sobre isso que a gente está refletindo aqui. E eu quero, para ficar bem didático para você, para ficar assim bem compreensível, Eu quero separar isso agora em três pontos importantes. As lições que a santificação, as lições que ela nos dá, que a santificação dá a cada um de nós, coisa para a gente levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, diariamente, para a gente levar para a nossa rotina, lá no nosso trabalho, em casa, no diálogo com os filhos, na relação com as pessoas que a gente nem conhece. Mas é isso que nós precisamos viver. Então guarde esses três pontos. O primeiro deles, a santificação aponta para Deus. A santificação aponta para Deus. Nós lemos o texto de Colossenses capítulo 3. Eu preciso dizer a você que a santificação foi um tema caro, caríssimo, importante para o apóstolo Paulo. Ele fala aqui em Colossenses, ele fala em Efésios, ele fala em Filipenses, ele fala em Coríntios, ele fala a Filemon, uma cartinha pequenininha. A verdade é que nas epístolas da prisão, esse tema vem com muita força. O conteúdo prático, em tom de orientação do apóstolo Paulo àquelas comunidades, fica evidente. Tem a ver com a prática da vida cristã. Tem a ver com o nosso dia a dia. E em Colossenses, o apóstolo Paulo aponta para um dos aspectos fundamentais da santificação. Tem a ver com Deus. Se você lembra do texto, se a sua Bíblia está aberta, está escrito aí, pensai nas coisas que são de cima. Olha isso. Você sabe o que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Sabe? Ele está dizendo para aquela comunidade que a nova vida, que a vida de santidade, que a vida em busca da santificação, tem o seu foco no céu, tem o seu foco no Senhor. Pastor, como é que é isso? Veja, é um pouquinho do que é ser igreja. Ou melhor, eu diria que é bastante do que é ser igreja. A igreja está neste mundo, gente. Nós estamos nesse mundo. Os nossos pés estão fincados aqui. Nós temos obrigações com este mundo. A pandemia não nos deixa mentir. Quando foi emitida uma ordem para o fechamento das igrejas, nós precisamos cumprir. Foi ou não foi? Nós temos contas a pagar, nós temos obrigações, mas não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas, nós não somos deste mundo, amém? Não somos deste mundo, temos obrigações aqui, vamos cumpri-las, mas nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus neste lugar, temos coisas a fazer neste lugar, enquanto durar a nossa vida aqui, significa dizer que nós temos algo a fazer, com a visão do céu, com o pensamento do céu. Então, lá no seu trabalho, a maneira de você se relacionar com o seu chefe ou com o seu subordinado tem a ver com aquilo que Deus quer. Está entendendo? A maneira como você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido, tem a ver com aquilo que Deus quer. A maneira como você se relaciona aqui nas suas relações da igreja, no seu dia a dia com os outros irmãos, tem a ver com aquilo que Deus quer. Em todo lugar aonde colocarmos a planta do nosso pé, precisamos viver como Deus quer. Você recebe essa palavra? Não tenha dúvida disso. Isso é santificação. A ordem do apóstolo Paulo é que a comunidade lá de Colossos, os colossenses, e a igreja do Recreio, a você que cultua conosco, a você que vai acessar esse culto em um outro momento, é que nós nos coloquemos contra o sistema mundano, contra o padrão de coisas que rege o mundo. Nós somos o povo de Deus e precisamos viver segundo a sua palavra. Está com a tua Bíblia aí? Levanta aí, ó. Levanta a tua regra de fé e prática isso aí, meu irmão, que você está levantando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esse processo começa exatamente então, quando nós conseguimos levar ao Senhor os nossos pensamentos. O próprio apóstolo Paulo Vai falar aos Coríntios lá na sua segunda carta: levamos cativo todo pensamento. Levamos cativo ao Senhor todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Qualquer decisão, gente, qualquer coisa, mínimas coisas, as coisas de vulto, tudo precisa ser submetido ao Senhor. Sabe por quê? Guarda essa frase. Não há santificação, não há nova vida sem o Senhor. Não há santificação sem o Senhor. O bispo Joshua Leary esteve aqui na igreja por duas vezes. Uma delas, eu acredito, foi o primeiro congresso de saúde emocional. Esse sermão está na nossa página, você procura lá no YouTube, em algum lugar você encontra. Ele disse aqui deste púlpito uma frase que sintetiza o que eu estou tentando dizer para você, então eu vou usar a frase dele para, de repente, você entender. O bispo Joshua dizia aqui, com uma teologia profunda, que quando nós nos convertemos, a questão com o nosso espírito está resolvida. Conforme Paulo diz aos Romanos, o nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Isso está resolvido. Mas a questão da nossa mente, meu irmão, minha irmã, a minha e a sua mente, precisa se converter todo dia. Você está entendendo isso? Entendeu? A nossa mente precisa se converter todo dia. Todo dia é dia de apresentar ao Senhor a nossa mente. Todo dia é dia de apresentar ao Senhor o nosso coração. Nós precisamos submeter absolutamente tudo a Deus, a começar dos nossos pensamentos. Daí falarmos com insistência, leia a Bíblia. Daí falarmos com insistência, tenha uma devocional consistente, gaste tempo na presença de Deus. No mundo da pressa, a gente corta sempre o tempo da devocional, infelizmente. Você fica 2 horas no trânsito para ir, às vezes 2 horas para voltar, e não importa se você está de ônibus, se está de carro, se está de van, não importa, demora. E aí você tem reuniões intermináveis no seu trabalho, ou então na escola, grupos de trabalho, trabalho à beça para fazer. Gente que está terminando a faculdade tem sempre um TCC complicado para fazer. Gente que está no mestrado, no doutorado, olha, é muita tarefa, é muita coisa para fazer. E nós vamos subtraindo tempo diante de Deus. Gente que é abençoado com emprego, e eu não consigo entender, desculpem. Gente que é abençoado com emprego, com faculdade, e aí não vem à igreja porque... Desculpa, eu não entendo. Não entendo. E de vez em quando isso acontece, as pessoas vêm ao gabinete compartilhar, pastor, eu estou sem tempo. Falei, irmão, ora, que certamente Deus não te abençoou para tirar você da presença dele. Certamente Deus não derramou sobre a tua vida, sobre a tua família, coisas tão grandiosas, tão tremendas, para te afastar dele, da comunhão com os irmãos. Pensa nisso. A bênção de Deus não pode ser instrumento do mal na tua vida. Você recebe essa palavra? Amém? Poxa! Abre o olho espiritual, meu irmão, porque tem coisa aí. Então, o primeiro aspecto da santificação, a primeira lição, é que ela aponta para Deus. O segundo, ela aponta para dentro de nós mesmos. A santificação aponta para Deus e agora aponta para dentro do próprio homem. Aqui no texto que lemos de Colossenses, tem uma expressão lá do versos 9 e 10, que diz assim: visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo. Tem um texto muito parecido em Efésios, capítulo 4, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Despir-se do velho homem. A figura que o apóstolo Paulo traz aqui, gente, é impressionante. É impressionante. A figura da roupa, ela é muito criativa. Paulo estabelece que a roupa, como uma figura, ela é símbolo de uma velha vida e uma nova roupa é símbolo da nova vida. E que nós precisaríamos retirar de nós a velha roupa que nos conduz, que nos linka, que nos conecta aos erros do passado. A velha vida, a velha criatura. Roupa velha, velha criatura. Com tudo aquilo que está no texto aqui que nós vimos. Coisas que não agradam a Deus. Pensamentos que não foram submetidos ao Senhor. Nós precisamos tirar o velho homem de cima de nós. Nós precisamos tirar a roupa velha de cima de nós. É isso que Paulo está orientando. Tanto aos colossenses como aos efésios. Precisamos tirar a roupa que nos conecta ao pecado de cima de nós. Esse ensino, ele trouxe também um dos versículos mais conhecidos, isso de toda a Bíblia, que é outro texto da carta de Paulo aos Coríntios. Assim que, se alguém está em Cristo, vamos lá, gente, todo mundo frequentou a escola bíblica aqui, vamos lá. Assim que, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Amém. Veja, não é que se fez novo o seu modo de vestir, isso também, mas não é só isso. Não é que se fez novo a maneira, ou se fez nova, a maneira como você se comporta nos eventos sociais, isso também. O que o apóstolo Paulo está destacando aqui é que todos os aspectos da nossa vida são renovados a partir de Jesus Cristo. Todos os aspectos da tua vida, meu irmão, minha irmã, precisam ser renovados a partir da presença de Jesus na tua vida. Então, aquele velho modo de pensar, aquela velha maneira de pensar, tem gente vingativa. Tem gente vingativa. Eu sei que você gosta de jogar bola, homem. Eu sei. Em algum momento da minha vida, eu também joguei bola. E um dia eu estava jogando bola. E no meu time tinha um rapaz não crente. E ele veio falar comigo assim: Rogério, esse time que a gente está jogando aí não é um time de igreja? Aí eu falei, pronto. Eu falei, é. Mas falei aquele é com vontade de falar, não é? Eu falei, é. Aquele rapaz ali todo está me xingando. E olha, eu estou falando, eu não vou citar o nome aqui, mas eu estou falando de um rapaz que devia ter uns 2,5 metros de altura. O cara mais forte que eu conheci na minha vida era esse rapaz. Se ele ficasse com raiva de qualquer um, ele quebrava no meio. Mas ele era uma dama, um cavaleiro, assim, um menino demais. E ele veio falar comigo, para aquele cara ali fica xingando. Eu estou ficando com raiva dele. Eu falei, não, não fica. Não fica, imagina. O cara dá um, né? Temos um problema. Aí eu fui falar com o rapaz. Eu falei, poxa, tem gente no meu time que não é crente. Pega leve aí. Sabe o que ele falou? Acho que você que joga bola já deve ter escutado isso. Futebol é para homem. Aí eu falei, rapaz, você está vendo o tamanho do cara? Você tem certeza? Eu me garanto. Aí eu falei, rapaz, o teu pastor tem trabalho contigo, hein? E aí pronto, aí a raiva ficou para mim, né? Gente, desculpa. Desculpa. Isso não é comportamento de cristão. Se você não consegue ser crente jogando bola, não joga bola. Está tudo bem para você? Amém? Homens, amém? Se você não consegue ser crente jogando bola, não vai jogar bola. Tira esse negócio da tua vida. Se você não consegue deixar de fofocar no salão ou em qualquer outro lugar, não vai. Para com isso. Falei nada, gente. Eu só Só sugeri. Vocês estão entendendo bem o negócio então, né? Gente, eu e você precisamos ser cristãos em quaisquer lugares, amém? Você recebe isso? Isso está servindo para você? A gente tem que ser crente em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A gente tem que ser crente de verdade, sabe? E não é, sabe, para se amostrar, não. Ah, eu sou mais santo que você. Não. É para honrar a Deus mesmo. É para honrar o rei. É para, sabe, fazer com que Deus se alegre. Ele olhar assim, cara, servo bom e fiel. Olha ali. Para quando e se acontecer do diabo chegar lá, olha, está vendo aquele cara ali? Ele só é fiel porque tem tudo. Deus, ele? Não. Não. Vai lá, pode testar. E a gente, apesar das lutas, das dificuldades, a gente se mantenha fiel a Deus. Apesar das crises, das circunstâncias, a gente se mantenha fiel a Deus. Eis que tudo se fez novo em todas as áreas da nossa vida. A gente retira da gente a influência do velho homem. E a gente faz isso como quem tira a roupa velha mesmo, sabe? Aquela roupa suada que incomoda, tira, desagradável, sai daqui. Não dá para ser crente vivendo a vida que você vivia antes. Tudo se fez novo. A santificação impõe mudança. Saem de cena, isso que a gente leu aqui, ó. Imoralidade, impureza, ganância, maledicência, fofoca, altivez, segregação. Segregação, mentira, idolatria. A santificação vai aperfeiçoando você com o caráter de Cristo, meu irmão, minha irmã. Normalmente a gente pergunta, quem é você quando ninguém está vendo, não é? Eu quero mudar isso, agora, pelo menos. Essa é uma pergunta muito importante, mas eu queria fazer outra. Quem é você quando todo mundo está vendo? E eu pergunto isso para o objetivo. Na verdade, o que eu quero perguntar é, como é que está o teu testemunho? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem te identificar como crente? Quando as pessoas olham para você, o que você fala, o que você faz, elas veem Cristo em você? Quando a tua esposa te vê falando, ela vê Cristo no marido? Quando teu filho te vê com raiva, será que ele consegue ver Cristo? E tudo mais. Todas as inversões possíveis dessas perguntas. Estamos manifestando Cristo como poderíamos, ou até mesmo como deveríamos fazer? Porque a nova vida, gente, muda tudo em nós. Não apenas alguns poucos aspectos. Ela muda tudo. E essa também é uma manhã de autoexame. Porque a santificação aponta para Deus, é verdade. Mas ela aponta para dentro da gente também. O coração precisa mudar. A mente precisa mudar. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, caminhando para o fim, é que a santificação aponta para o lado. Aponta para a sociedade onde nós estamos fincados. Aponta para a sociedade aonde nós estamos. Nesse texto de Colossenses, o apóstolo diz: não mintam, revistam-se de profunda compaixão, bondade, suportem-se uns aos outros. Você conhece alguém insuportável? Eu acho que você conhece. Eu desconfio que você conhece. Aquela pessoa que, sei lá, pastor, o senhor não conhece a minha vizinha é insuportável. Eu não sei, pode ser. Pastor, não é a minha vizinha não, o meu caso é pior. O meu caso é o meu irmão. Pastor, infelizmente para mim insuportável é o meu pai, a minha mãe. Pastor, nesses dias insuportável tem sido o meu marido. E eu estou falando bastante de família porque é preciso, porque é importante. suportem-se uns aos outros, perdoem, vivam em paz, mesmo aquela pessoa que você gostaria de não viver em paz com ela, mas a palavra de Deus insta você a isso, vivam em paz, aconselhem-se uns aos outros. Você sabe o que é isso? É relacionamento, é a santificação apontando para o lado. O Evangelho traz uma história, o Evangelho de Lucas, traz uma história, a história de Zaqueu. Está lá no capítulo 19. Zaqueu, gente, se converte. E a Bíblia não destaca, presta atenção nisso, porque assim, a gente às vezes lê o texto e não percebe. A Bíblia não destaca Zaqueu como o cara da oração. Não é verdade? A Bíblia não diz que Zaqueu fez uma oração importante, não. A Bíblia não destaca Zaqueu como o cara do louvor. Eu falei aqui de manhã, no culto das nove, é bem provável que o pastor Clóvis cante melhor do que Zaqueu. Está lá no... Está rindo, Marcão? Pastor Marcos Dourado está rindo? Mas é, ué. A Bíblia não fala isso. Você sabe o que a Bíblia destaca de Zaqueu? A transformação no seu coração que fez com que ele mudasse a atitude para com as outras pessoas. É isso. A Bíblia destaca Zaqueu por causa da restituição que ele promove. Olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os outros. Eu vou dar metade do... E tem mais. Se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Estão entendendo? A conversão, a busca pelo Senhor, a santificação que ocorre, começa a ocorrer na nossa vida a partir da nossa decisão por Cristo, impacta o nosso ambiente, impacta quem está do nosso lado. As pessoas começam a olhar para a gente, começam a ver o caráter de Cristo em nós, gente. As pessoas começam a olhar para a gente, assim, não sei se acontece com você, as pessoas querem estar perto. Vai que esse cara fala alguma coisa legal, olha que pessoa boa. Ele é uma pessoa que tem bons conselhos, é uma pessoa temente a Deus. Dia desses eu estava falando aqui com uma jovem da nossa igreja, ela na escola que ela trabalha, as pessoas procuram por ela para receber conselhos. Pastor, eu não fiz nada. Eu falei, mas você fez. Você está fazendo, inclusive. Como é que é você diante disso? Você tem impactado realmente para o lado? A sociedade é melhor por sua causa? Pensa nisso. O lugar onde você vive, a tua família é melhor por sua causa? Seu trabalho é melhor por sua causa? A santificação, gente, impacta a sociedade onde nós vivemos. Eu queria desafiar você uma frase aqui. Diga assim, ó. Se você puder, eu vou dizer a frase toda e depois vou pedir para você repetir. A frase é a seguinte: a minha santificação impacta a sociedade que eu vivo. Você pode repetir essa frase? Vamos lá? A minha santificação impacta a sociedade em que eu vivo. Amém, gente? Que seja uma verdade tremenda diante do Senhor. Sabe? Esse processo de santificação nos leva a olhar para o lado e ver, por exemplo, a necessidade dos outros. Se tudo que tem acontecido na nossa igreja com relação ao Rio Grande do Sul não tem impactado você, tem alguma coisa errada. Mas eu vou mais além ainda e talvez me aprofunde mais um pouco nesse tema. Preste atenção. Nós nem precisaríamos de uma tragédia dessa proporção, para nos importarmos. Sabe por quê? Porque eu não tenho dúvidas que tem um necessitado perto de você. Que tem alguém faminto perto de você. Que tem alguém, sabe, necessitando de atenção. Talvez de roupa, comida. O Rio Grande do Sul ganhou essa proporção, lógico, por tudo que aconteceu lá. Mas, gente, temos os nossos necessitados também. Isso te incomoda? Ou você passa ao largo? Você está fazendo alguma coisa a respeito disso? Porque a santificação impacta para o lado. Nós olhamos para o nosso lado. Há necessitados muito próximos de nós, doentes, esquecidos, desesperados. Gente carente que precisa de nós. Finalmente, nós lemos no texto, ainda sobre esse impacto lateral, sobre as relações da família. A santificação alcança as nossas famílias. Pais, marido, esposa, filhos, tudo isso vai se transformando para a glória de Deus. À medida que nos aprofundamos no conhecimento de Jesus Cristo, a nossa relação familiar evolui. Não regride não, gente. Evolui. Algo muito simples acontece. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje. É assim. É uma evolução. Onde tudo, tudo, absolutamente tudo, é impactado. A santificação, então, aponta para Deus. A santificação aponta para dentro de nós. E a santificação aponta para o lado, para a sociedade que a gente vive, para o lugar onde nós estamos. E eu queria encerrar essa reflexão fazendo uma pergunta, talvez, eu fiz isso no primeiro culto, queria repetir aqui. Apenas se você puder fazer isso, se nós pudéssemos dar uma nota a nós mesmos, em cada um desses quesitos, em cada um deles, que nota você se daria? Famoso de 0 a 10, que nota você se daria? Como é que está a tua relação com Deus? Ou quem sabe, com você mesmo? Como é que você é visto do lado? Como é que você tem se comportado? Que nota você daria a isso? Nos muitos aspectos que cada uma dessas partes possui. Tem pontos para melhorar? E se fosse o seu funcionário, seu chefe, tivesse que dar uma nota a seu respeito? Seu filho. Quem sabe? Sua mãe. Que nota? Que nota? Exercício difícil, não é? Que exercício difícil. Uma coisa eu sei. Eu preciso melhorar. E de manhã eu não convidei ninguém para vir à frente, mas convidei aqueles que têm, como eu, pontos a melhorar, se puderem fazê-lo, que se ajoelhassem nos lugares onde estão. Por que de joelhos, pastor? Submissão. Rendição. Porque é isso que muitas vezes nós precisamos diante do Senhor, para assegurar a verdadeira santificação. Precisamos nos render completamente a Deus. Eu nem pedi, já tem tanta gente ajoelhando. Glória a Deus. É isso mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você puder apenas, se você não puder, eu vou me ajoelhar aqui também. Comece pensando no Senhor. Em quais aspectos da tua vida você poderia melhorar e como Ele pode te ajudar. Mas eu já te dou a indicação. Coloca tudo. Coloca absolutamente tudo no altar do Senhor.
estamos de joelhos na tua presença. Alguns não puderam, mas com certeza os corações estão curvados. Que diante da tua palavra e do texto da tua palavra em Colossenses 3, nós temos a consciência de que precisamos melhorar em tantas áreas da nossa vida que o texto revela. Ajuda-nos, Senhor, a termos um pensamento do alto, a falarmos adequadamente com as pessoas, a não julgarmos, a estarmos sempre prontos a dar o testemunho exato da nossa fé. Ó Senhor, são tantas e tantas áreas, mas tudo isso nós queremos ser melhores para o Senhor, para agradar ao teu coração e para testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, ao qual temos responsabilidade, Senhor, de proclamar. A tua palavra diz em João 17, quando Jesus Cristo orava: santifica-nos nela, Senhor. Que nesta manhã haja santificação das nossas vidas a partir da tua palavra, a palavra exposta, revelada, pregada hoje pelo teu servo, pastor Rogério. Que o Senhor nos ajude a que tenhamos uma vida mais parecida contigo. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Que nunca percamos de vista, Senhor, a ideia de que temos que pedir perdão, temos que nos conscientizar e temos que buscar melhorar na tua presença. Ó Espírito Santo, ajuda cada um de nós. A tua palavra diz que o Senhor pesa os corações, tu sabes as nossas intenções. Portanto, santifica a nossa vida, Senhor. Santifica a vida desta igreja. Santifica a vida dos casais que estão em retiro agora. Santifica a vida dos jovens que estarão em retiro. Santifica, Senhor, cada ministério, cada célula desta igreja, sobre a qual, ó Senhor, nós temos responsabilidade. Abençoa, Pai, perdoa os nossos pecados, lava-nos no sangue do Cordeiro, e um dia nós temos a alegria e a certeza da glorificação em Cristo Jesus. Obrigado porque fomos regenerados, obrigado porque estamos sendo santificados, e obrigado porque um dia seremos glorificados. É no nome e pelo poder de Jesus que nós oramos. Amém e amém.
Aleluia, glória a Deus. Levante-se altivo agora. Vamos ficar de pé? A canção que a gente vai encerrar o culto diz: ó Senhor, de ti preciso. Lembra dela? Pois é, eu e você necessitamos do Senhor todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Deus te abençoe e te dê uma semana na presença dele, em nome de Jesus.